בעזרת השם, דף ל"ד, הדג'ו במציא, עולה פסועה, שלום עליכם, מבין זונו ודף, יונו וקפיטול, סתמוס דף ל"ג, עמוד בנה, מתג' דפאז'נה, נביז'ה זם פלמי לבין יג'יבאשו, קוריסנו פרק המפקיד, וסתדג' ליז ג'יביז'יה, דפוזיטוס, מיתו מי לסונטוס תמבין, חומץ המשנה, המפקיד אצל חברו בהמה וכלים, תעולה ובין, Ele pediu para Shimon vigiar um animal ou utensílios. Shimon está fazendo um favor a um Shomer Hinam. Um vigiar não pago. Venignevo, Shavdum. O animal ou os utensílios foram roubados ou foram perdidos. Shile melora tzali shavá. E Shimon, o vigia, ele confessou que ele foi negligente. E o Shomer Hinam, ele tem que pagar caso ele foi negligente e causou o roubo, ou a perda, ou danos. Então ele diz que ele foi negligente, vai pagar e não vai jurar. Shimon, ele teria o poder de jurar que não foi negligente e se isentar do pagamento, mas ele escolheu confessar que ele foi negligente. Então ele favoreceu, ele ouviu o dono e se comprometeu a pagar. Nimtza ganav neshlem tashlum bekefel. O ladrão foi desmascarado. Ele tem que pagar, ele é um ganav, ele furtou secretamente, tem que pagar o dobro do valor roubado. Tabach umachar, no caso de um animal que foi roubado e foi abatido ou foi vendido, no caso que o ladrão furtou, digamos, um carneiro ou um cabrito, e abateu o animal ou vendeu o animal, tem que pagar 4 vezes o valor roubado. No caso de um boi, que foi abatido ou vendido 5 vezes, como vimos no Sotão de Babacama, bastante. Fala a Mishnah, uma novidade grande. O vigia, ele se comprometeu a pagar por esse animal roubado, e diz que ele foi negligente, ele favoreceu o dono, porque ele confessou, ele se comprometeu a pagar. Então, quando o ladrão vai pagar pelo roubo, ele vai pagar para o vigia. Vamos ver por que na nossa Gumará. Se o vigia jurou que ele não tem que pagar e não vai pagar mesmo, nesse caso, se o ladrão foi desmascarado, ele vai ter que pagar pelo roubo para o dono do animal ou dos utensílios, mas não para o vigia, porque o vigia, nesse caso, ele jurou e não pagou nada. Fala, né? Lama le limit ni bimav, lama le limit ni keli. Pergunta agora, por que a Mishnah tem que dizer que o vigia está vigiando um animal ou utensílios? Que diferença faz o que ele está vigiando? Tzrich esse necessário, deita na bimav, amina bimav ou bimaknela? Maknela ikfena, mishun na fishtiricha li uli da apuke. Aval klim zin na fishtiricha yu malo, lo maknela ikfena. Fala, né? Esse necessário, se a Mishnah tivesse mencionado a lei no caso do animal, eu poderia pensar errado, que essa lei da Mishnah só se aplica no caso do animal. Por quê? Porque quando Reuven, ele entrega o animal para Shimon vigiar de graça. Shimon está fazendo um grande favor a Reuven. Vigiando o animal é um esforço. Então, em troca disso, quando Shimon, ele se compromete a pagar pelo roubo do animal, ele diz que ele foi negligente. Poderia pensar, nesse caso que Shimon favoreceu a Reuven por ter vigiado o animal dele de graça, e também confessado que foi negligente e se comprometeu a pagar, fala, nesse caso, Reuven dá direito a Shimon cobrar do ladrão os pagamentos. E só nesse caso. Poderia pensar no caso dos utensílios, que Shimon teve que se esforçar tanto vigiar um utensílio, coloca no armário, coloca no armazém e está vigiando. Poderia pensar no caso dos utensílios, a lei vai ser diferente, que mesmo que Shimon se comprometeu a pagar, diz que foi negligente e não merece receber do ladrão os pagamentos. Poderia pensar, para a Mishnah que não faz diferença, mesmo no caso dos utensílios, a lei é a mesma. Meitar Akilim, e se a Mishnah tivesse mencionado essa lei no caso dos utensílios, Havamin Akilim, de Makne Leik, Feira Mishnah de Lunafish, que fly, Vabema, de Ritava, Rumachar, Mishnah, Tashmah, Vechamishah, Emolo Makne Leik, Feira Tzricha. Poderia pensar errado, poderia pensar que essa lei da Mishnah só se aplica no caso dos utensílios? Porque um ladrão que rouba utensílios, no máximo ele paga o dobro do que ele roubou. Já no caso de animais, tem vezes que ele tem que pagar 5 vezes o valor. Então eu poderia pensar errado, que nesse caso, o dono do animal não dá esse direito do vigia cobrar 5 bois do ladrão. Poderia pensar que essa diferença do que o vigia está vigiando, qual vai ser a lei? Fala, Mishnah, não faz diferença. Pergunta Gemara, como exatamente funciona essa lei da Mishnah? Makifla Rambar Hama, pergunta Rambar Hama, Beha, ele dá uma prenda vá xelô ba'ala ulam. Quando o Reuven entrega a vigia de um animal para Shimon. Então, Shimon, ele, no futuro, ele diz que ele foi negligente, por isso o animal foi roubado. Ele adquire os direitos de cobrar do ladrão. Ele adquiriu isso do próprio Reuven, o dono do animal. A questão é, como ele adquiriu isso? Quando Reuven entregou o boi para Shimon vigiar, por exemplo, não pode ser que nesse momento Reuven deu o direito de Shimon cobrar do ladrão. Porque a lei é que a pessoa não pode vender ou dar algo que não existe ainda. O animal não foi roubado ainda, essa dívida do ladrão não existe. Então como é que pode ser que Reuven deu a Shimon um direito de cobrar do ladrão se esse direito nem existe ainda? Meu filho Rabi Meir da Marada Makeda Valsheru Bala Olam, mesmo conforme Rabi Meir que diz que às vezes a pessoa pode vender algo que não existe ainda, Hanemida Kigon Perodek da Vida de Ato, essa lei de Rabi Meir se aplica em casos específicos, como por exemplo, se Reuven vende a Shimon frutas que vão nascer na árvore dele. Isso tudo bem. A Vida de Ato, provavelmente, quase certeza que essa árvore vai dar frutos. E fala Rabi Meir, Reuven pode vender ou dar a Shimon as frutas que não nasceram ainda, porque provavelmente vão nascer, vão crescer na árvore. A Valacha, no caso do roubo, começamos lá a medalha ali em cima. Mima de Meganva. Quem garante que esse animal vai ser roubado? Provavelmente não vai ser roubado. Vindim Selomar de Meganva. Mima de Mishtagar Ganav. E mesmo que for roubado, quem garante que a gente vai conseguir pegar o ladrão? De Mishtagar Ganav. Mima de Meshalem. Dima Modeu Miftar. E mesmo que a gente vai conseguir pegar o ladrão, quem diz que ele vai ter que pagar a multa? Quando o ladrão ele rouba, furta algo, ele tem uma dívida de pagar o valor roubado. O resto que ele paga, o dobro, quatro, cinco vezes, são multas. E a lei é, modebe transpatur, como a gente sabe, a pessoa que fez algo de errado e seria obrigada a pagar uma multa, vai no tribunal e confessa, ele se isenta do pagamento dessa multa. O vexame que ele passou por confessar, todos vão saber que ele fez isso de errado, já é suficiente para isentar ele da multa. Então, mesmo que o ladrão roubar, ser pego, não é prova que ele vai ter que pagar. Pode ser que ele já foi no tribunal e confessou que ele fez isso de errado e se isenta do pagamento das multas. Então, como é que pode ser que quando Reuven entrega a vigia para Shimon, ele dá a Shimon o direito de cobrar do ladrão, se essa dívida nem existe ainda e provavelmente não vai existir? Amarava falava na Asaki o Melo, Shitganev, Tirzevet, Shalmeni, Aliparatik, Nealechame Achshav. Falava, existe um acordo implícito quando Reuven entrega a vigia a Shimon, digamos do boi dele. É como se ele diz: eu estou te nomeando meu vigia, caso você confesse que você me deve o pagamento desse animal, eu estou te dando posse sobre esse animal desde agora, retroativamente. Na hora que você está recebendo o animal agora, você está recebendo a posse também. Então, quando Reuven entrega a vaca para Shimon vigiar, e a vaca foi roubada por culpa de Shimon, Shimon vai e confessa que ele foi negligente, ele se comprometeu a pagar o valor da vaca. Então, se esclarece retroativamente que Shimon era dono da vaca desde a hora que ele recebeu a obrigação de vigiar, a responsabilidade sobre esse animal. Então se esclarece também que quando o ladrão roubou, roubou de Shimon, no vigia. Tem que pagar os pagamentos a Shimon. Essa é a mecânica, fala Rava. Mas que fala Rabizeira, a pergunta da Rabizeira não pode ser. Yaha refiro gizotea vevrodotea nami. Se é assim, a mesma lei se aplicaria com relação a lã de uma ovelha ou filhotes de um animal. Alama tanya, chutzmi gizotea vevrodotea. A lei é, fala Braita, Reuven entregou uma ovelha para Shimon vigiar e nesse meio tempo da vigia, a lã foi cortada. A lã é dada a Reuven, ou a ovelha deu cria, os filhotes vão para Reuven. Mesmo que depois o animal foi roubado e Shimon confessa que ele foi negligente, foi pochea, e por causa do descuido o animal foi roubado e Shimon se comprometeu a pagar. Mesmo assim, a lã e os filhotes continuam com Reuven. E conforme Rava, se esclarece retroativamente que Shimon era dono da ovelha desde a hora que ele recebeu responsabilidade para vigiar. Então, por consequência, Shimon seria o dono da lã e também dos filhotes, e essa não é a lei. Então, uma prova contra Nava. Ela vai Rabizer, a pessoa fala Rabizer, nossa, que é o melo rusmi que zotel vivendo do teu. Fala Rabizer, isso Reuven não deu a Shimon. A lã, os filhotes, Reuven quer ficar para si. O que ele deu é os pagamentos do ladrão, vai para Shimon. O Mai Pasca, por que dizer isso? Estava de mim da Shvacha de Ata. Me ama avid inis de Makne, Shvacha de Megufa, lo avid inis de Makne. Responde a Mará, faz sentido dizer isso. Reuven sabe que a lã é praticamente garantido que ele vai conseguir. Os filhotes também, a ovelha, está prenha. Então isso ele quer para si. O que não é garantido são os pagamentos do ladrão. Então, para isso, Reuven dá a posse a Shimon sobre o animal, desde a hora que ele recebeu a vigia, para poder cobrar do ladrão os pagamentos que provavelmente não vão acontecer. Então, essa é uma forma de explicar a mecânica da lei da nossa Mishnah. E cadê a tem outra versão, amarava, também nome de Rava, porém um pouco diferente. Nasak Yomelo de Shikalev, Tirtsev Tshameni, Samuch Legnevata, Knuyalecha. A segunda versão de Rava é um pouco diferente, que Reuven entregou a vigia do animal a Shimon, e como se ele tivesse dito que se o animal for roubado e você confessar que você foi negligente, então você se comprometeu a pagar pelo animal, vai se esclarecer retroativamente que instantes antes do roubo você recebeu posse sobre esse animal. Então, quando o animal foi roubado do vigia de Shimon, por isso ele merece receber os pagamentos do roubo. Mas a lã e os filhotes pertencem a Reuven, porque o Shimon só recebeu a posse instantes antes do roubo. Antes disso, pertencia todo o tempo a Reuven. Mas bem, Nayo, qual a diferença entre as duas versões de Rava? Bem parecidas. Uma versão diz que Shimon seria dono retroativamente desde a hora que ele recebeu a vigia. A segunda versão diz um pouco antes do roubo ele recebeu a posse. E cabe aí uma diferença é que o Tiado de Rabizeira, se existe espaço para a pergunta de Rabizeira sobre a lã e sobre os filhotes, como a segunda versão não tem espaço para essa pergunta, porque Shimon se tornou dono um pouco antes do roubo. Inami de Kaima BH. Agora uma diferença na prática. Digamos que o animal, um pouco antes do roubo, não estava num recinto que pertence a Shimon. Estava num pasto público. Como é a segunda versão, Shimon não se tornou dono desse animal. Porque quando o animal está no recinto de Shimon, instantes antes de ser roubado, então se esclarece retroativamente que o recinto dele adquiriu a ele esse animal. Kinyan Hatzer. Para a pessoa adquirir algo, tem que fazer uma sequinha, um ato de adquisição. Mas o recinto da pessoa adquire a ele coisas. O recinto de Shimon, instantes antes do roubo, já adquiriu a ele esse animal. Então o ladrão roubou do vigia, Shimon paga para o vigia. Mas esse animal não estava no recinto de Shimon, estava no recinto público. Então, nesse caso, Shimon não se tornou dono desse animal. Nesse caso, mesmo que se compromete a pagar, diz que ele foi negligente, o ladrão não vai pagar ao vigia. Conforme a segunda versão de Rava, vai pagar o Reuven, o dono original. Já conforme a primeira versão do que disse Rava, não faz diferença. Quando o Shimon ele confessa que ele foi negligente, então retroativamente, desde a hora que ele recebeu o animal, ele fez a mishihá, puxou para si o animal, ele adquiriu posse. Então não faz diferença onde o animal estava instantes antes do roubo. Aparentemente a lei fica como a segunda versão de Rava, que somente instantes antes do roubo ele adquire posse, vai depender onde o animal está. Shinei Merola Tzari Shava. A Mishnah diz, como a gente viu, o vigia confessou que foi negligente e não quis jurar. E ele recebeu os direitos de cobrar do ladrão. Amar Abihia Barab Amar Abihana, fala Abihia Barab em nome de Abihana, Lo Shilem Shilem Amash, Ela Kema Shamar Alem Meshalem, Afar Pishelo Shilem. Fala Abihana que, mesmo que o vigia não pagou ainda, se ele confessou que foi negligente, ele se comprometeu a pagar. Está endividado já ao dono do animal. Então, ele já adquiriu o direito de cobrar os pagamentos do ladrão. Mesmo que ele não pagou ainda. Porém, não, olha só a nossa Mishnah. Shilem Erot Tzavishavá. A Mishnah fala que o vigia pagou e não quis jurar. Aí ele adquire os pagamentos do ladrão. Shilem Imel, Shilem Lo. Parece que se ele não pagou, ele não adquire esse direito de cobrar do ladrão. Contra a Yohaná. Porém, Eima Seifa. A sequência da Mishnah não parece assim. Nishbav Erot Tzavishavá. A sequência diz que o vigia, ele quis jurar e não quis pagar. Tama de loratzan, haratzan fupesheroshile. Parece na sequência que se ele quis pagar, ele se comprometeu a pagar, mesmo que não pagou ainda, já adquiriu os direitos de cobrar do ladrão. Ela meha lei kamelash maminah. Então, da nossa Mishnah não tem prova para nenhum dos lados. Tareka batei de Rabbi Yohanan, mas temos uma braita a favor de Rabbi Yohanan na socher para me chaveru. Reuven, ele alugou a sua vaca a Shimon, venignevá, e a vaca foi roubada. Vemar alá, areini mexarei veninishba. E falou Shimon, o inquilino, eu vou te pagar e não quero jurar. Foi por minha culpa que a vaca foi roubada. Vachaguer nimtzaga na mexenda shumekef, ela socher. Depois o ladrão foi pego. Ele paga para o vigia, paga para o inquilino. E na prova como Rabbi Yohanan, mesmo que o inquilino não pagou ainda, ele se comprometeu a pagar, já vai receber os pagamentos do ladrão. Amar Papa, fala Papa complementando mais. Shomer chinam que vai chamar pashati makne leik feila, deibai patanav shebegneva. Vamos entender melhor o mecanismo da nossa Mishnah. Quando Reuven fala para Shimon vigiar a vaca, ou que seja, então depois Shimon ele confessa que ele foi negligente, ele vai adquirir o direito de cobrar eventualmente do ladrão, caso o ladrão seja pego e vai ter que pagar, vai pagar para o vigia. Por que esse vigia adquire esses direitos? Porque ele favoreceu o dono, o Reuven. Ele confessando que ele está obrigado a pagar, favoreceu o Reuven. Então, em troca disso, Reuven dá direito a Shimon, o vigia, eventualmente cobrar do ladrão. Então, fala a Papa, um vigia não pago, que só tem que pagar para o dono do objeto ou animal se ele foi negligente. Ele diz que ele foi negligente. Ele vai adquirir os pagamentos do ladrão. Deibai patanav shebegneva, porque se ele quisesse mentir, teria o poder de mentir. Ele poderia ter dito que o objeto não foi roubado por culpa dele, ou ele perdeu, mas não porque ele foi negligente, e não teria que pagar. Então ele poderia ter jurado assim, e se isentado do pagamento. Ele confessou que foi negligente, favoreceu o dono, se obrigou a pagar. Então ele vai receber, talvez, os pagamentos do ladrão. Um vigia pago, remunerado. E ele diz que o que ele estava vigiando foi roubado ou perdido. Ele tem que pagar. Ele adquire o direito de cobrar do ladrão, porque se ele quisesse mentir, teria o poder de mentir, jurava que o animal morreu acidentalmente, não tem que pagar por isso. Um shomesaha não tem que pagar por acidentes. Então ele poderia ter mentido, ele resolveu ser honesto e dizer que o animal foi roubado ou perdido, e se obrigou a pagar, ele vai receber os pagamentos do ladrão, caso o ladrão tenha que pagar. Já a situação do Shoel é diferente. Reuven emprestou a vaca para Shimon usar. Nesse caso, quando a vaca foi roubada, o Shoel vem e fala que foi roubado e ele tem que pagar. Ele não vai receber os pagamentos do ladrão só porque ele disse que vai pagar, só porque ele se comprometeu a pagar. Bemai avalele mifta nafshe. Bemeta machmat melacha. Meta machmat melacha lo shchiach. O shoer tem que pagar por qualquer coisa. Acidentes também. A não ser que ele pegou emprestado um animal para trabalhar e o animal morreu trabalhando. Para isso ele não tem que pagar. Porque ele pegou emprestado um animal para trabalhar e aconteceu um acidente. Então, a única forma do shoer se isentar desse pagamento é se ele diz que o animal morreu trabalhando. Fala, mas isso é um argumento fraco, suspeito. Porque não é nada comum que isso aconteça. Uma vez que é algo raro de acontecer, o Shoel evita falar um argumento desses, para não ser suspeito. Então, o que ele poderia ter falado é algo difícil de falar. Então, ele não favoreceu tanto o dono do animal dizendo que está obrigado a pagar. Porque não teria muita escolha. Então, fala, se ele só diz que está obrigado a pagar, ele não vai receber os pagamentos do ladrão. Vamos ver na frente o que acontece se o Shoel já pagou, vamos ver que a lei é diferente. E cadê Amri Amar Rav Papa? Temos uma outra versão do que disse Rav Papa. Shoel Nami Kiman Shamar Alei Meshele Makne Lekfeira. Mas a segunda versão não faz diferença. O Shoel também, que diz que vai pagar, se comprometeu, vai receber os pagamentos do ladrão. Porque de Ibai Patanash, porque ele teria a opção de mentir e falar que o animal morreu trabalhando. É um argumento suspeito, mas ele teria esse poder. Então, favoreceu o dono do animal de certa forma. Em troca disso, o dono do animal dá esse direito para o shoeir cobrar do ladrão. Temos duas versões do que disse Rav Papa. Amarei Razvid, Ahi Amarabai. Falou Razvid, assim disse Abai. Shoeir Achei Shalem. Abai vem com a primeira versão de Rav Papa. O shoeir, ele só merece o direito de cobrar do ladrão se ele pagou pela animal. Mas se ele só se comprometeu, não. Maitama, por quê? Uma vez que o shoeir é muito favorecido pelo dono do animal, recebeu um animal emprestado para trabalhar de graça. Então o dono do animal favoreceu muito já o shoeir. O shoeir vindo, dizendo que ele está obrigado a pagar para o dono do animal, porque o animal foi roubado por culpa dele, ou o que seja, está favorecendo o dono do animal, mas está só equilibrando a situação. Ele recebeu um grande favor do dono do animal para poder trabalhar de graça com o animal e está fazendo um favor para o dono do animal confessando que ele deve o dinheiro. Então temos um empate. Isso não é suficiente para que o dono do animal dê direito ao shoeir cobrar do ladrão? Mas se o shoeir já pagou, aí o dono do animal foi favorecido de forma significativa, já recebeu o dinheiro, não sofreu nenhum prejuízo. Em troca disso, o shoeir pode cobrar eventualmente do ladrão, caso o ladrão apareça. Continua a Gemara, até naquela bater de Razvi, temos uma preta que apoia o que Razvi acabou de dizer. A shoeir para me haveró, venignevá, vekidem a shoeir vexilê. Reuven emprestou a vaca para Shimon usar. A vaca foi roubada, e o shoeir foi lá e pagou. Vekhaker nintzagenav. Depois o ladrão foi encontrado, mexendo a chumekefila shoeir. O ladrão vai pagar o que ele vai pagar para o shoeir que pegou emprestado. Uma vez que ele já pagou, você vê que só se ele pagou, ele merece receber os pagamentos do ladrão. Se ele só se comprometeu a pagar, mas não pagou ainda, então ele não recebe. Não temos nenhuma pergunta dessa braita contra a primeira versão de Rav Papa, porque pode ser que a primeira versão de Rav Papa concorda com essa braita. O shoeir que diz que vai pagar, não adquire o direito de cobrar do ladrão, já pagou, adquire. Porém, aparentemente temos uma prova dessa braita contra a segunda versão de Rav Papa, que diz que quando o shoeir se compromete a pagar, ele já adquire os pagamentos do ladrão. Fala que a segunda versão de Rav Papa pode se defender. Não temos uma prova dessa braita maior do que a prova da Mishnah. Dektane Shilem, Beukimna, Beamar. Nossa, a Mishnah também diz: o vigia pagou para o dono, então ele adquire direito de cobrar do ladrão. E a gente disse que não é só se ele pagou, se ele se comprometeu a pagar, a lei é a mesma. A Mishnah usou isso como um exemplo comum. Aharam Beamar. Então também nessa braita, a segunda versão de Rav Papa pode se defender e dizer que é suficiente que o shoeir diga que vai pagar, se comprometeu, e vai adquirir o direito de cobrar do ladrão. Pergunta para Midami, como você pode comparar essa braita com a nossa Mishnah? A Mishnah diz que o vigia pagou. Então, podemos lá dizer que não é só se ele pagou, se ele se comprometeu a pagar, a lei é a mesma. Mas essa braita diz que o vigia, o shoeir, ele se antecipou e pagou. A Mishnah braita enfatiza, ele se antecipou, tomou a iniciativa de pagar. Então parece que se se comprometeu só, ele não adquire os pagamentos do ladrão. Mas não tem prova, pode ser que a Breta quis dizer que ele se antecipou e se comprometeu a pagar, e ele não tem prova dessa letra para nenhum dos lados, então ficamos na dúvida. Porém, pergunta aqui, sim, temos uma prova dessa Breta, porque a outra Breta, que se trata do inquilino, Shimon alugou a vaca de Reuven. Lá a Breta fala que o inquilino se comprometeu a pagar, já adquiriu o direito de cobrar do ladrão. E essa Breta do shoeir fala que ele foi, se antecipou e pagou. Então vemos que as Breitot, elas mudaram a linguagem para dizer que a lei é diferente. No caso do shoeir, só se ele pagou. E isso vai contra a segunda versão de Rav Papa. Fala na Midi Gabiadá de Tânia. Não tem prova, pode ser que uma Breta usa uma linguagem, outra Breta usa outra linguagem. Porém, Shairino Betanai de Beirabichia e de Beirabioshaia, Vabriga Beadad de Itânia. Perguntaram para os sábios da Shivá de Beirabichia e Beirabioshaia, que eram especialistas em Braitot, e os sábios disseram que é uma Braita só, com duas partes, uma parte refere ao inquilino, outra parte refere ao Shoel. Então você vê que uma Braita só mudou a linguagem para dizer que a lei é diferente. No caso do Shoel, só se ele pagou, ele vai receber os pagamentos do ladrão. Se ele se comprometeu a pagar e o ladrão foi encontrado, o ladrão vai pagar para o dono os pagamentos. Aparentemente a lei é assim, que só se o Shoel pagou, ele vai receber os pagamentos do ladrão. Pshita. Para essa seguinte lei é clara. Amar eni meshalem, bechazer amar eni meshalem, haki amar eni meshalem. Digamos que o vigia diz, eu não vou te pagar pelo animal, eu sou isento. Depois ele fala, quer saber, eu vou te pagar e não quero jurar. Então ele se comprometeu a pagar, então ele vai receber os pagamentos do ladrão. Não se trata de um shoel aqui, se trata de um vigia, shomer chinah, shomer sachar, socher. Ele amar eni meshalem, Nechazar, viremos a página de Amar Eni Meshalem. Porém, se o vigia fala, eu vou te pagar pelo animal ou pelo objeto, e depois ele fala, eu não vou te pagar. Mas como se interpreta isso? Como se avalia a intenção do vigia? Minha brina, mehadar kahadar bem, ou dima bemita kaiv, dihu kamat relei. Será que o vigia, ele voltou atrás? Definitivamente ele quer dizer que não vai pagar? Então, se encontramos o ladrão paga para o dono, não paga para o vigia os pagamentos. Ou será que ele diz primeiro, eu vou te pagar. Mas chega na hora do pagamento, ele quer atrasar esse pagamento e fala, eu não vou te pagar, só para ganhar tempo. Mas ele ainda está se comprometendo a pagar. Mas depois, então se aparece o ladrão e tem que pagar, paga para o vigia, como fica a lei? Amar, outra questão. Harini mexerei mumet. Gabriel Banat, ele não mexer mim. Mai. O vigia diz que eu vou te pagar e ele falece. E os filhos dele dizem que a gente não vai te pagar por esse animal. Estou falando os dados da questão. Minha brina me abre cadrebeu. Ou de uma bemita de avon caim vedehu do kamatrele. Será que os filhos estão dizendo nós não vamos te pagar definitivamente? A gente suspende que nosso pai estava isento. Então se aparece o ladrão, paga para o dono, não paga para eles. Ou será que eles estão querendo ganhar tempo também? Querem pagar, mas não agora. Se aparece o ladrão, paga para os filhos do vigia, que ainda estão obrigados a pagar, ainda estão comprometidos a isso. Chamou Banim Mai, qual é a lei se os filhos do vigia sim pagaram, ou se comprometeram a pagar? Maxi Amalu, que a Knaik fez lavu, rondava de Nairnafsha, lhe dit chulô, ou Dima Loshna, será que o Reuven, o dono, pode dizer? A minha intenção era que o pai de vocês, o vigia, que me fez um favor de cuidar do animal, ele se compromete a pagar, é suficiente para ele receber os pagamentos do ladrão. Mas vocês, filhos dele, não fizeram nada para mim. Então mesmo que vocês me paguem, vocês não vão receber o pagamento do ladrão? Ou será que não faz diferença? Na prática eles pagaram, recebem o pagamento do ladrão? Como é que você avalia a intenção do dono? Shilem Labanim Mai, o que acontece se Reuven entregou a vigia de uma vaca para Shimon? E Reuven faleceu, e depois a vaca foi roubada, e Shimon disse para os herdeiros de Reuven que ele vai pagar a eles o valor dessa vaca, que ele foi negligente. Qual é a lei? Será que os filhos de Reuven podem dizer, o nosso pai foi favorecido por você, você vigiou por ele o animal e se comprometeu a pagar, muito bem, você receberia o pagamento do ladrão, mas nosso pai faleceu e depois o animal foi roubado, nós não fomos favorecidos por você, então, mesmo que você se comprometa a pagar, você não vai receber os pagamentos do ladrão, ou talvez não faz diferença, na prática ele pagou, eles recebem os pagamentos do ladrão. Outra questão, chamou Banim Labanim Mai, o que acontece se também o dono, também o vigia faleceram, e os filhos do vigia pagaram para os filhos do dono pagamento por esse animal. E depois aparece o ladrão. Quem é que vai receber o pagamento? Os filhos do vigia que pagaram, os filhos do dono? Shilei Mertzamai. O que acontece se ele entrega a vigia a Shimon? Shimon diz que ele foi negligente, mas diz que só vai pagar metade. Será que por isso Shimon merece metade do pagamento do ladrão? Ou não? Uma vez que ele não diz que vai pagar tudo, não recebe nada do ladrão. Shashteparot vishlema hadmen mai. Que acontece se ele entregou duas vacas para Shimon vigiar e Shimon diz que vai pagar por uma só. E aparece o ladrão das duas. Será que Shimon vai receber o pagamento referente a essa vaga que ele se comprometeu a pagar? Ou será que não? Será que talvez ele teria que ter se comprometido a pagar pelas duas vacas para receber o pagamento do ladrão, para favorecer bem o dono? Ou será que não faz diferença? Na prática, ele se comprometeu a pagar por uma vaca, então ele merece receber os pagamentos do ladrão pelo roubo dessa vaca, não pela outra? O que acontece se dois sócios emprestaram a vaca a Shimon e Shimon disse que foi negligente e pagou metade do valor da vaca para um dos sócios só e não pagou a outra metade para o outro sócio? E aparece o ladrão. Será que Shimon merece metade do pagamento que o ladrão vai pagar? O que acontece se ele ouvir e emprestou para dois sócios uma vaca para usar e um deles diz que vai pagar pelo roubo dessa vaca, o outro não? Será que esse que diz que vai pagar, ou já pagou, vai receber metade do pagamento do ladrão? Que acontece se uma mulher casada emprestou a Shimon uma vaca e Shimon diz que vai pagar pelo roubo dessa vaca e pagou para o marido dela. Então era uma vaca que pertencia à mulher e o marido tinha direito de usar essa vaca, era responsável pela vaca, de Nirsem e Luke. Então, Shimon, ele pagou para o marido. Será que é suficiente para ele receber o pagamento do ladrão? Ou será que ele tem que pagar para a mulher, que era dona do corpo da vaca? E Shashashelav Shilem Balamai, o que acontece? Uma mulher casada pega emprestado uma vaca e o marido se compromete a pagar pelo roubo dessa vaca e paga. Quem é que vai receber os pagamentos do ladrão agora? O marido, a mulher ou o dono original? Teiko, ficamos na dúvida sobre todos esses casos. Amaravuna fala Ravuna, mas bino toshua shena birshuto. Baravuna, quando o vigia diz que vai pagar, diz que foi negligente, a vaca foi roubada por culpa dele, ele diz que vai pagar por isso. Fala Ravuna, o vigia ainda tem que jurar, um outro juramento, tem que jurar que ele não escondeu a vaca, ou o que seja, no recinto dele. Maitama, qual o motivo desse juramento? Raishina shema inav natanba. Temos uma suspeita que esse vigia pegou a vigia dessa vaca e achou que uma vaca muito boa, ele quer comprar essa vaca. Mas em vez de oferecer e comprar, ele escolhe uma outra forma, dizer que a vaca foi roubada por culpa dele e paga pela vaca, tira o dono da vaca de cena e fica com a vaca para si. Para isso não acontecer, então o vigia tem que jurar que ele não escondeu a vaca em algum domínio dele, para evitar uma situação dessas. Continuamente uma pergunta sobre isso que disse Ravuna. Hamalvet haberó amashkon veavad amashkon. Reuven emprestou dinheiro ao Shimon. Em troca disso, Shimon, o devedor, deu um penhor, um mashkon, como garantia de pagamento ao credor dele. E o credor perdeu esse penhor. Então tem duas possibilidades do que o credor vai fazer. Ou o credor vai dar o valor do penhor em dinheiro ao devedor e receber um outro penhor, ou descontar o valor do penhor na dívida. Então vamos ver alguns casos. Vamos usar alguns valores. Um sela equivale a 2 kalim da época, que equivalem 4 dinarim. Vamos usar isso na sequência. Então o credor fala: devedor, eu te emprestei um sela, 2 kalim, e o penhor que eu perdi valia um shekel só. Então, vamos descontar esse valor de um shekel, você ainda me deve o outro shekel. Ve'ala omer, lo kera sela elvitani alav, sela yashave. O devedor diz, nada disso, eu peguei de você um sela, e o penhor valia um sela, 2 kalim. Então, eu não te devo nada. Patur, nesse caso, realmente, o devedor não tem que pagar. Porque a motzim e chavirá lavaraya, para o credor tirar dinheiro na dúvida do devedor, ele tem que fazer uma prova que ele merece, tem que fazer uma prova que o penhor valia, o que ele diz que vale, para receber o outro shekel. Sem prova ele não vai receber nada. Se ele vitiha, alav, shekel ayashave. Ve'ala omelo que ela se ele vitanela, shlosha dinarim ayashave. Então o credor fala para o devedor, eu te emprestei um sela, 4 dinarim, e o penhor valia 2 dinarim. Eu perdi esse penhor. Muito bem. Você ainda me deve os outros dois dinarim. Assim diz o credor. E o devedor fala: não, eu peguei de você 4 dinarim. E o penhor que você perdeu valia 3 dinarim. Então eu não te devo 2, te devo 1 dinar só. Hayaf, nesse caso, o devedor, ele foi modé bemiktzat. Ele confessou parcialmente, ele foi cobrado 2 dinarim e confessou que deve só 1. Vimos no começo do tratado esse assunto de modé bemiktzat. A pessoa que é cobrado, ele confessa parcialmente, ele tem que jurar que ele não deve o resto. Isso é suspeita sobre a pessoa que confessa parcialmente, talvez ele esteja escondendo o jogo. Está mentindo para atrasar pagamento, como a gente viu. Ele quer atrasar, confessa parcialmente. Ele tem que jurar que ele não deve o resto. Aqui, o credor cobrou 2 dinarim, o devedor confessou que deve 1, tem que jurar que não deve o outro dinar. Se eu evitar a Nealav, está em maior chave. Outro caso, o devedor fala para o credor: eu peguei de você emprestado 1 sela, e o penhor que você perdeu valia 2 slaim. Dá-lo o melhor que ela, se eu evitar a Nealav, se ela é a chave. O credor fala que não. Eu te emprestei 1 sela e o penhor que eu perdi valia também 1 sela. Então o devedor diz que o penhor valia 2 slaim e a dívida era de 1 sela. Então conforme o devedor, o credor deve a ele 1 sela. E o credor fala que não, a dívida era de 1 sela e o penhor também valia 1 sela. Então o credor fala que o devedor não deve nada e o devedor cobra 1 sela do credor, fatur, o credor não tem que pagar. O devedor tem que fazer uma prova que realmente o penhor valia 2 slaim para cobrar o segundo sela. Se ele evitar a Lashnaim a Yashavé, Bela Omelo, que ela se ele evitar a Lav, Hamishad Dinarim a Yashavé. Vamos traduzir os valores em dinari. O devedor fala que eu peguei de você emprestado 4 dinarim e o penhor valia 8 dinarim. E o credor fala que não, a dívida era de 4 dinarim e o penhor valia 5 dinarim. Então, o devedor fala que o credor perdeu um penhor que valia 8 dinarim e a dívida era só de 4. Então, o credor deve ao devedor mais 4. E o credor fala que não, a dívida era de 4 dinarim e o penhor valia 5. Então, o credor confessou parcialmente que deve 1 dinar e o devedor cobra mais 3. Então, nesse caso, Hayaf, o credor tem que jurar que ele só deve 1 dinar. Se não jurar, ele vai ter que pagar os 4 dinarim. Continua a Mishnah Minishba. Quem é que vai jurar? A Mishnah se trata de um dos casos que a gente mencionou antes. Quem é que vai jurar? Misha Picadonetlo. Quem vai jurar é o credor, que perdeu o penhor. Por quê? Shema Ishavazer Yotzihala Eta Picadon. Temos um recibo que o devedor vai jurar que o penhor vale tanto e o credor vai trazer o penhor que ele escondeu, e vai provar que valia menos. E pode ser que o devedor se confundiu, e com isso, que ele jurou em falso, ele vai ser suspeito de jurar em falso, vai ser considerado uma pessoa desonesta, não pode testemunhar mais. Para evitar isso, quem tem que jurar é o credor. Ah, Raia, sobre qual caso a Mishnah se trata com relação a isso que a gente acabou de falar? E Leima Seifa, se se trata do último caso, metei por Gleida Shivaga Bemalvio, não pode ser que se refere ao último caso. O devedor cobra 4 dinarim, o credor confessa que deve 1. É óbvio que o credor vai ter que jurar. Ele foi modelo mixado, ele confessou parcialmente. Então mesmo sem esse motivo da Mishnah, o credor tem que jurar. Ele amar Shmuel Areish. Então fala Shmuel, se refere ao princípio da Mishnah Maia Areish, a qual caso? A Seifa Areish, o segundo caso do princípio. Qual é o caso? Sera Leviti Hala Shekele Ashaveh. O credor diz que eu te emprestei 4 dinarim e o penhor que eu perdi valia 2. Então eu perdi um penhor seu que valia 2 dinarim, muito bem. Você não me deve os outros 2 dinarim, fala o credor. O devedor fala que não. O empréstimo era de 4 dinarim, 1 sela. E o penhor valia 3 dinarim. Então eu não te devo 2 dinarim, te devo só 1. Então, nesse caso, o devedor confessou parcialmente, o devedor deveria jurar que ele só deve um dinar. Por isso, fala, o final da Mishnah, mesmo que em essência o devedor teria que jurar, nesse caso, o credor vai jurar. Porque, como a gente viu, temos um receio que o devedor vai falar que o penhor valia tanto e vem o credor traz o penhor, que ele escondeu, e demonstra que o penhor valia menos. E o que suja o nome do devedor, queremos evitar isso. Então, que o credor jure. Assim fala essa Mishnah. Terminamos a primeira etapa da Sugya. Não percam amanhã, vamos entrar no próximo Daf com como se conecta essa Mishnah com o que disse Ravuna e várias respostas para essa questão. Vamos ver uma outra Mishnah também, que se refere à lei do inquilino, a pessoa que alugou algo do outro e emprestou para alguém. E vamos ver se tem alguma situação que essa pessoa que pegou emprestado tem que pagar para o inquilino. Vamos entender melhor esses assuntos com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém.